Entrevista.
Isso mesmo, gente. Chegou a hora da nossa entrevista de hoje. E hoje a gente vai falar sobre a eficácia da medicina tradicional chinesa na promoção e manutenção da saúde. Olha que interessante. Quem vai falar com a gente é o farmacêutico especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura, Paulo Varanda. Oi, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Falando Francamente.
Olá, boa tarde a todos. É uma grande honra poder participar.
Muito bem, Paulo. Paulo, vamos começar então. Primeiramente aí, eu te peço para definir o que é medicina tradicional chinesa, né? E citar quais são as terapias que fazem parte dela. Explica como essa medicina age no organismo das pessoas, Paulo.
Olá, então, algumas perguntas numa só, né?
Uhum.
Mas é bacana. É assim, a medicina chinesa, ela não é baseada nos mesmos princípios da medicina alopática. Existe uma diferença muito grande das bases das duas medicinas, que seriam esses paradigmas, eles são aqui diferentes, né? Então a medicina chinesa, ela trabalha muito mais a promoção da saúde do corpo, né? E a pessoa, quanto mais saúde ela tem, menos doença ela terá. E se por alguma aventura a pessoa tenha alguma doença, ela promovendo saúde, o corpo ele tem uma resposta melhor para acabar promovendo algum equilíbrio para tratar essa doença, para ter alguma recuperação maior. Para isso, essa técnica, a medicina chinesa, ela é uma técnica que tem, assim, de forma geral, ela nasceu praticamente com a civilização chinesa, né? Há cerca de 8 mil anos, e o primeiro imperador da China, ou o primeiro rei da China naquela época, né, chamava Fu Xi, ele viveu há 8 mil anos atrás. Hoje ele é considerado como o pai da civilização chinesa. Ele que criou as teorias do Yin Yang, dos cinco elementos, do Pacuá, isso há 8 mil anos atrás. E ele já naquela época, ele acabou fazendo alguma descrição dizendo que uma erva que tem aqui no Brasil, inclusive, né, que chama raiz de raiz de, chamado chinês o gigante sal, que é a raiz.
Paulo, tá falhando a ligação? Vamos fazer assim? Tá falhando. Eu vou desligar pra gente tentar retomar a ligação, pode ser?
Sim. Ok, por favor.
Muito bem, tá certo. Gente, nós estamos aqui conversando com o Dr. Paulo Varanda. Ele é farmacêutico especialista em medicina tradicional chinesa e em acupuntura. E aí ele está aqui contando exatamente do que se trata, né, essa questão da medicina tradicional chinesa. Vai contar aqui também pra gente do que se trata a acupuntura. Então a gente está aqui tentando conversar com ele, mas está falhando a ligação, então decidi desligar para a gente retomar logo em breve. Ele é farmacêutico, ele especializou-se em medicina tradicional chinesa e acupuntura na Universidade de Pequim e na Universidade de Chengdu, ambas na China. Ele é pesquisador do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde desenvolve estudos sobre o estímulo à produção também do leite materno pós-parto. E aí, por meio, gente, da acupuntura. E aí a gente já retomou aqui o contato com o Dr. Paulo Varanda. Oi, Dr. Paulo, por favor,
Oi.
Continue.
Ah, sim, ok, obrigado. E caiu a ligação, tá ruim a ligação, né? Às vezes fica ruim, tô falando usando o telefone celular, né?
Isso.
Bom, então, só pra gente finalizar essa pergunta, né, no caso, resposta, né? E naquela época já havia feito alguma descrição de várias ervas para promoção da saúde. Então, é uma técnica que, assim, as técnicas que englobam essa medicina tradicional chinesa, aqui no Brasil cresceu muito a prática da acupuntura, que você estimula alguns pontos, né, do corpo com agulhas, né, acupuntura, né? Ou com massagem, ou com ervas, né, que você queima nos pontos, que você aquece os pontos, que a gente chama de mocha-bustão, que está dentro da técnica da acupuntura. Outra técnica que é muito usada lá na China são as fórmulas magistrais chinesas, que seriam fórmulas de ervas chinesas, né? E essas ervas, essas fórmulas, já são de uso intermilenar na China, né? Desde antes de Cristo, né? que também tem a função de promover a saúde. Então, independente da doença que a pessoa tenha, ela tomando as fórmulas de ervas, cada qual para o seu uso específico, né, ela vai ter um efeito de promover saúde. Então, não é só fortalecimento em nível imunitário, não é só... ela promove algum sistema, ele promove alguma situação de equilíbrio interno, né, no corpo. Esse equilíbrio interno é um estado de chamado promoção de saúde, chama homeostasia. E assim a pessoa tem alguma recuperação muito mais rápido de qualquer doença que ela tenha, desde em nível emocional, alguma depressão, ansiedade, até doenças mais graves, né? A pessoa pode ter alguma recuperação mais rápido e sofrer menos, né? Então, é muito comum a gente ver isso. Às vezes a pessoa está fazendo uma quimioterapia para câncer ou para qualquer outra doença que necessite o uso do quimioterápico, você entra com as técnicas da medicina chinesa ou com as fórmulas chinesas ou mesmo com a acupuntura, a gente observa que esse paciente ele tem alguma recuperação mais rápida após as sessões da quimioterapia, ele sofre menos, cai menos sem cabelo, enfim, ele tem um estado de melhora da sua saúde. E aí o próprio corpo, por si só, ele com mais saúde, ele tem mais força para recuperar o seu estado de bem-estar, entendeu? Então é mais ou menos assim que se faz as práticas. Outras técnicas, né, que está sendo muito usado aqui no Brasil também, as práticas corporais na medicina chinesa, que seria o Tai Chi Chuan, aquela técnica de Yang Kong, né? O próprio Qigong mesmo, né? Que é alguma ginástica chinesa, o que acaba estimulando esses meridianos do corpo a tirarem os bloqueios dele, né? Porque a gente começa a ter dores no corpo, ter tensões no corpo, quando a gente tem estagnação do fluxo energético desses meridianos, onde tem os pontos, na acupuntura, né? E essa ginástica, ela faz com que esse fluxo seja, entendeu, melhorado, seja desbloqueado, né? E assim, a tensão muscular acaba diminuindo, as dores acabam diminuindo, enfim, a pessoa se sente mais feliz, se sente mais forte, e com isso, ela reage melhor perante as variações climáticas, perante algum contato com vírus ou com bactérias, o corpo consegue ter uma reação mais rápido. E assim, a pessoa fica menos doente. Ou se está doente, ela tem uma recuperação mais rápida, né?
Então, olha que interessante.
A gente vê que o foco não é a doença. Porque assim, a gente pega o paradigma da medicina ocidental, o foco é a doença. Eu vou te dar algum anti-inflamatório se você tiver algum processo inflamatório. Então, espera você ter o processo inflamatório para depois eu prescrever esse anti-inflamatório. Já usando a medicina chinesa, você toma as fórmulas ou faz as práticas, entendeu? Dessa medicina chinesa, e aí você acaba não tendo o processo inflamatório porque o corpo ele mantém-se em bom estado, entendeu? De saúde, entende?
Então, ela é preventiva.
Ela é muito preventiva e também atua nessa área curativa também, mas é principalmente aqui preventiva.
Que interessante. Olha só, você contou aí pra gente que ela já existe há 8 mil anos, né?
Sim.
Doutor Paulo, qual a explicação para uma terapia sobreviver há tanto tempo, não é isso? O senhor acha que ela não envelhece? Essa medicina sofreu mudanças ao longo dos séculos?
Sim, ao longo de muitos anos, né, de alguns milênios, é óbvio que a civilização humana ela vem crescendo, ela vem tendo ganhos de algumas descobertas, né, enfim, ela vem fazendo avanços, né, na sua própria raça, né, a raça humana vem assim, melhorando, né, dos últimos milênios para cá. Tem algum processo evolutivo, né? E assim, a medicina chinesa também ocorreu, né? Ela nasceu praticamente junto com o povo chinês, a civilização chinesa, e as bases dela, esse paradigma dela, que seria a teoria do yin-yang, o dos cinco elementos, o do sistema de funcionamento energético dos órgãos, que é um sistema bem assim, complexo, né? E isso já acabou sendo assim, criado por um processo, entendeu? Em nível, como que eu vou falar, então, observatão, o dos chineses, né? E daquela época para cá, não houve mudanças disso. Essas bases mantêm-se a mesma. O que houve é avanços para saber que há 4 mil anos antes de Cristo, né, ou mais, os chineses já haviam feito alguma descoberta que os pontos de acupuntura e os canais de energia, eles estão ali. E hoje, com toda essa parafernália que nós temos aqui em nível tecnológico, né, a gente só acaba constatando que os chineses estavam certos, né? Agora, como eles chegaram a esse conhecimento, a gente, ninguém sabe, né? Agora, sabe-se que hoje é tudo mensurável, né? A gente consegue medir isso, consegue ter alguma percepção, até usando aparelhos, né? Sobre a pele, e a gente consegue fazer um tipo de constatação que desde aquela época até hoje a técnica ela vem assim, crescendo, mas as bases dela, a teoria dela mantém-se a mesma daquela época para cá. E qual que é o segredo de durar tanto tempo? Por que que ela não caiu em algum desuso com isso advindo dessas medicações novas aqui, modernas, né, dessa medicina alopática? Por que que então, a medicina chinesa, ela só cresceu na China, né? Porque ela tem a função de integrar o corpo humano na própria natureza. E isso traz uma sensação de bem-estar. A pessoa faz, né, acupuntura, toma as fórmulas chinesas, faz as práticas da medicina chinesa, ela se sente melhor como um todo. Ela tem uma sensação de bem-estar, o de melhora, o de potencialização das funções do corpo, né? Então ela percebe que ela dorme melhor, que ela trabalha melhor, que ela estuda melhor, que ela tem um desempenho físico, até na prática de alguma atividade física. A gente vê alguns atletas aí mundiais fazendo ventosa terapia nas costas, fazendo a mesma técnica entre acupuntura, para que melhore a recuperação pós-treino, ou para que tenha um processo de potencialização da sua força muscular, entendeu? Então a gente vê isso na prática, né? E por isso que até hoje, não só na China, mas ela acabou pelo sistema de globalização, a medicina chinesa hoje ela está praticamente em quase todos os países aqui do mundo, né?
Nossa, quanto alcance que ela vem, né, conseguindo, sim, né, conquistando. E essa medicina tradicional chinesa, ela faz parte da política do governo da China para o setor de saúde?
Sim, eu estive lá já por 9 vezes na China para fazer estudos, né? Esse ano fui 3 vezes para lá, tudo. E a gente vê que ela é parte da atenção básica de saúde, da política nacional de saúde pública do governo chinês. Então, a medicina tradicional chinesa, ela faz parte como primeira escolha para manutenção da saúde e para prevenção de vários tipos de doenças, né? Então, diabetes, pressão alta, enfim, gripes, entendeu? As gripes epidêmicas, né? Eles tratam lá na China principalmente com as fórmulas chinesas. Lá não se tem uma campanha de vacinação com a gripe como nós temos aqui no Brasil. Então, lá eles tratam através das fórmulas magistrais chinesas, que são fórmulas de ervas chinesas, que são ali baseadas toda na teoria dessa do Yin Yang, dos 5 elementos, né? Toda a base da medicina tradicional chinesa. Então, ela faz parte, sim, da política nacional da atenção básica de saúde. Até mesmo, só para você ter uma ideia, em casos que são casos cirúrgicos, né? Que são casos mais graves, na atenção mais grave, né? O serviço mais aí, profundo de saúde, eles também usam a medicina chinesa para acelerar o processo de cicatrização do corpo em alguma questão pós-cirúrgica, ou mesmo para acelerar a alta do paciente quando ele é hospitalizado, porque, como eu havia dito anteriormente, essas técnicas elas promovem saúde. Quando você tem muita saúde, você tem alguma aceleração do corpo em processo em nível de cicatrização, e todo o processo de recuperação da saúde mesmo, né? Do bem-estar, né?
Olha que interessante.
É bastante assim.
Não, então, assim, alia, né, o que é, a gente já conhece como medicina, né, e também alia essa questão da medicina tradicional chinesa, a essas técnicas que eles desenvolvem, é isso.
Isso, perfeito. É assim mesmo. Usa-se os medicamentos que nós temos aqui no Brasil, né, esses medicamentos químicos, né, mesmo, né, telopáticos, junto com as fórmulas magistrais chinesas, junto com a prática da todas as práticas da técnica chinesa, né, da medicina chinesa.
E tem a medicina tradicional chinesa também está sendo incluída na política pública de saúde do Brasil?
Sim, desde 2006, né, já temos aí 12 anos, né, foi através de uma portaria de número 971, tem no Ministério da Saúde aqui do Brasil, foi feita a PNPIC, que seria essa Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. E a medicina tradicional chinesa, ela é parte integrante dessa PNPIC, dessa Política Nacional, desde 2006. Então, hoje, existem várias UBSs, vários postos de saúde em nível nacional, que já oferecem as práticas corporais, tem na medicina chinesa, o que já oferecem algum serviço entre acupuntura, entre auriculoacupuntura, e a tendência agora já para o próximo ano é acabar expandindo para alguma prescrição das fórmulas magistrais chinesas no SUS mesmo, né? Então a tendência é fazer alguma ampliação de todas essas técnicas, né, que ajudam na atenção básica da saúde, né? E isso é bastante importante, porque acaba reduzindo os gastos na atenção básica. Só para você ter como um exemplo, às vezes algum paciente vai em algum posto de saúde aqui no Brasil com uma leve dor, com algum desconforto, e o médico ali acaba fazendo alguma prescrição de algum medicamento, algum anti-inflamatório, algum analgésico, né, que de certa forma vai fazer com que tenha algum alívio dessa dor, mas a causa da dor não foi tratada. Então a pessoa melhora enquanto está fazendo efeito daquele medicamento. Assim que aquele medicamento passa o efeito, o problema volta, que é um problema muito básico, é uma questão muito ali primária, né? E aí ele vai fazendo uso desse medicamento por muito mais tempo, e aí começa a colher alguns resultados dos efeitos colaterais, né? E isso acaba causando um outro problema de saúde, que aí a pessoa vai já de uma baixa intercomplexidade, acaba encaminhando ao longo de alguns anos para uma média, entendeu? Uma média, um quadro um pouco mais grave, vamos assim dizer. E assim a coisa vai encaminhando. E o gasto com a saúde pública é muito maior, porque esses medicamentos custam muito caro, de modo geral. Agora, quando você faz as técnicas na medicina chinesa, a pessoa tem o alívio da dor, porque vai na causa da dor, né? Que é alguma estagnação do fluxo interenergético, né? Ela melhora. Aí não tem esse processo inflamatório, não tem a dor e tem o bem-estar. E aí a pessoa não precisa ficar fazendo uso de tanta medicação nessa atenção básica. Então acaba fazendo com que tenha menos gastos a saúde pública, de certa forma sobrando maior
verbas,
volume,
né,
de verbas, né? Isso, para a atenção secundária, atenção para um quadro mais de média complexidade ou até de alta, entendeu? Complexidade.
É verdade.
Então
Paulo,
é algo nesse sentido.
Muitas vezes a gente chega lá e passa um remédio que pode desencadear outra doença, não é verdade?
Isso é fato, né? Isso é um fato.
Nossa,
por
meu
exemplo,
pai mesmo, ele adquiriu uma alergia por meio de um medicamento que foi passado a ele.
Então, acaba acontecendo algumas coisas assim. Não quero dizer que esses medicamentos são ruins, eles não são ruins, mas talvez numa atenção primária, numa atenção básica de saúde, eles não seriam aqui necessários. Só as técnicas, entendeu, mais assim, baratas e que promovem mais a saúde, acaba já tendo algum resultado melhor, sem ter efeitos colaterais, entende? Então, a luta hoje do nosso sistema de saúde é mais para isso, é para, na atenção básica, ter algum tratamento mais natural, que seja, entendeu, que tenha alguma eficácia comprovada, tal como existe na medicina chinesa, que não é nada empírico, tudo tem dentro da ciência oriental, tem toda alguma explicação por que que funciona daquela forma. É uma ciência oriental, né? E você tem bastante evidências, né, clínicas e de estudos, né, que comprovam alguma eficácia. Eu acho que só a história de 8 mil anos na China já tem uma comprovação enorme, né?
Verdade.
Então, é uma questão bastante vasta nesse sentido.
Com certeza. E assim, quando eu chego a um posto de saúde, eu já procuro por ela ou o médico me encaminha para ter esse tratamento dessas terapias da medicina tradicional chinesa?
Você tem as duas situações. Você tem alguns postos de saúde que já oferecem, né, grupos, né, que fazem as técnicas da medicina chinesa e que você pode fazer alguma opção de entrar nesse grupo. E existe alguns que o próprio médico ou outro profissional de saúde, ele pode fazer alguma indicação. Olha, seria bom você fazer alguma massagem chinesa ou mesmo fazer uma prática em nível corporal, né, com Liang Kong, em telemedicina chinesa, ou mesmo fazer alguma auriculoacupuntura, que vai ajudar nessa potencialização. Aí o próprio interprofissional de saúde acaba indicando isso no posto de saúde para que o paciente possa se sentir melhor, né?
Ah, que bacana. Então quer dizer que pode também ter grupos que já oferece, e aí é só
Sim.
você procurar lá no posto de saúde mais
Sim.
próximo de você, não é isso?
Isso, perfeito.
Muito legal. Doutor Paulo, fala um pouquinho mais sobre a acupuntura para a gente entender melhor.
Sim, a prática em acupuntura, ela é uma prática que ela é baseada, né, na inserção de agulhas ultra finas, né, em alguns pontos do corpo, né? Nós temos de modo básico na faixa de 365 pontos, que seria um ponto para cada dia do ano, né? E, então, esses pontos, dependendo do que a pessoa está sentindo, não é assim, olha, eu tenho uma dor de cabeça, é o ponto X. Não é algo ali matemático nesse sentido. É através da tomada do pulso, o interrogatório, né, que a gente faz, entendeu, assim, com o paciente, o de estar observando a língua, entendeu, o paciente, né, e fazer esse interrogatório, a gente vai saber se a pessoa tem alguma disfunção em nível energético, em qual órgão que está, se está no fígado, se está no baço pâncreas, se está no rim, e aí em cima, desse que a gente chama de diagnóstico energético, a gente vai trabalhar os pontos, né, inserindo agulha nos pontos, para que promova alguma correção do fluxo energético. E assim a pessoa sente que melhora os sintomas para que ela veio e também melhora o estado de saúde. A pessoa fala assim, olha, eu vim tratar a dor no joelho, mas além de ter melhorado a minha dor no joelho, eu percebi que o meu humor está melhor, a minha força nas pernas está maior, que eu estou dormindo melhor, que eu estou mais calma, enfim, a pessoa fala que tem uma melhora no estado de saúde de modo geral, e não só na dor desse joelho. Coisa, o que algum anti-inflamatório vai tirar só a dor desse joelho, não vai tratar todo o resto, né? Entendeu? Então, isso que a gente fala, que a acupuntura, tanto ela como todas as técnicas aqui da medicina chinesa, elas visam isso. A promoção da saúde, que não é simplesmente trabalhar o sintoma, e sim trabalhar num processo de equilíbrio do corpo, de bem-estar no corpo, que assim a pessoa, além de melhorar a sua queixa principal, que ela foi lá ou no posto de saúde, ou em algum consultório, foi em alguma clínica, né, um consultório, ou no seu plano de saúde, ela melhora o estado que ali motivou ela de ir para lá, uma dor nas costas, uma insônia, qualquer outro problema, ela melhora também o estado de saúde. Então ela se sente mais animada, se sente, enfim, sente que está melhor, né, como estado de saúde. E isso é bom. A gente tem visto muito hoje na prática clínica jovens de 15 a 18 anos com essa pressão que existe em nível mundial, em nível tecnológico, né? Entendeu? A pessoa tem algum aceleramento desses assim, pensamentos, né? Então tem muita insônia, é muita ansiedade, e às vezes a mãe, os pais, né, não querem levar os filhos tão jovens para tomar algum medicamento tarja preta ou para tomar algum medicamento que algum ansiolítico, algum medicamento de fundo psiquiátrico, né? Então ela leva para fazer essas técnicas. E aí a pessoa faz acupuntura, toma fórmulas chinesas e se sente melhor, percebe que aumenta o foco para o estudo, que o sono melhora, que dá um bem-estar de pensamentos, né, os pensamentos ficam mais claros, e isso de uma forma natural, né, que não vai fazer uma indução do sono de forma química, por bloqueio químico do cérebro, e sim vai fazer um sono fisiológico, um sono passando por todas as fases do sono, com aquela liberação dos seus hormônios, enfim, com toda a situação de estado de normalidade da saúde, entendeu? É isso que faz a acupuntura e todas as técnicas da medicina chinesa.
Nossa, muito legal. Obrigada por esse bate-papo aqui, doutor Paulo Varanda, por nos explicar o que é a medicina tradicional chinesa e falar também como ela está presente hoje na política pública de saúde do Brasil, que a gente, se você que está aí nos ouvindo quiser, pode ir atrás dela, que vai ser muito bem-vindo, né, doutor Paulo?
Claro, acho que quanto mais o povo tiver entre a consciência, quanto mais o cidadão tiver entre a consciência de que ela faz parte, sim, do SUS, e basta o cidadão acabar exigindo do seu município, né, ou do seu estado, por que que não tem essas práticas, né? Porque isso faz parte já há 12 anos da política nacional em nível de saúde pública, né, a PNPIC. Então, é só pedir realmente, fazer alguma pressão para que ocorra. Isso é um ganho muito grande para a saúde pública, para o povo de modo geral, para todo mundo, né? Todo mundo ganha com isso, porque promove saúde. Okay. Isso que é bonito.
Isso mesmo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, eu fico muito grato. Até a próxima, então.
Valeu. Ok, valeu.